Olá, Ortiz, bom dia, bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje, o programa da série OAB no Rádio traz os advogados Tiago Donalonso e Tariana Lisotti. Vamos falar sobre corrupção eleitoral. Tiago, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Dinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura.
Tariana, da mesma forma, bom dia novamente aqui na programação, né?
Bom dia, Dinho. Bom dia a todos os ouvintes também.
Tá certo. É um tema que está em evidência agora, estamos no período eleitoral, né, Tiago? Fala para nós então o que caracteriza a corrupção eleitoral e por que é importante o público entender essas práticas.
Edinho, a corrupção eleitoral, ela é um conjunto de práticas ilegais que visam influenciar o resultado das eleições, comprometendo a integridade do processo democrático. Ela inclui a compra de votos, o abuso de poder econômico, o uso indevido de recursos públicos e propagandas irregulares. Entender essas práticas é essencial para que o público reconheça e rejeite comportamentos que ameaçam a justiça e a transparência do nosso processo eleitoral. A conscientização sobre o que é a corrupção eleitoral, ela ajuda a proteger o direito de escolha livre e igualitário, que é fundamental para uma democracia saudável.
Certo. E quais são as formas mais comuns de corrupção eleitoral que o público deve estar atento durante o período de eleição?
As formas mais comuns incluem a compra de votos, onde os candidatos oferecem dinheiro, bens ou favores em troca de apoio, o uso indevido da máquina pública, como quando os recursos do governo são usados para favorecer o candidato, e o abuso do poder econômico, quando campanhas desproporcionais são financiadas por meio de recursos não declarados ou ilegais. Também é comum, principalmente nessa era digital, a propagação de desinformação para manipulação da opinião dos eleitores. Esses atos, eles violam a igualdade de condições entre os candidatos e desvirtuam o processo eleitoral.
Certo. E como o abuso de poder econômico pode influenciar negativamente o processo eleitoral?
O abuso de poder econômico, ele ocorre quando um candidato ou um partido se utiliza de recurso financeiro de forma excessiva para influenciar o resultado das eleições, gerando por meio de propagandas massivas ou pela compra de votos. Isso cria um desequilíbrio entre os candidatos, dando vantagem àqueles que têm o maior poder financeiro, independente das suas propostas ou capacidades de governar. Essa prática mina a igualdade de oportunidades e a livre escolha dos eleitores, comprometendo a representatividade dos eleitos.
Doutor Tiago, gostaria que o senhor explicasse as consequências legais para candidatos e eleitores que se envolvem em corrupção eleitoral.
Edinho, essas consequências legais para os candidatos envolvidos em corrupção eleitoral podem ser graves, incluindo a cassação de mandato, a inelegibilidade por até 8 anos e, em alguns casos, sanções penais com multas e prisão. Para os eleitores, a aceitação de benefício em troca do voto também é punível, embora as sanções sejam geralmente menos severas e se encontrem, na educação e na conscientização sobre os direitos dos deveres eleitorais. A lei busca proteger a integridade do processo eleitoral e punir os responsáveis para desencorajar essas práticas.
Certo, e quais são os principais desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral ao combater a corrupção eleitoral?
Atualmente, a Justiça Eleitoral enfrenta vários desafios no combate à corrupção. Uma das principais dificuldades é a coleta de provas, já que muitas práticas corruptas ocorrem de forma dissimulada. Outro desafio é a lentidão dos processos judiciais, que muitas vezes não são concluídos antes da diplomação dos candidatos eleitos, o que permite que aqueles que cometeram as irregularidades assumam cargos públicos. Além disso, o alto volume de denúncias e a necessidade de uma fiscalização eficiente tornam o combate à corrupção eleitoral uma tarefa complexa e contínua.
E como o uso indevido da máquina pública durante campanhas eleitorais pode ser considerado corrupção?
O uso indevido da máquina pública ocorre quando os candidatos utilizam recursos, pessoal e a estrutura do governo para favorecer suas campanhas, como o uso indevido de veículos oficiais, funcionários públicos ou instalações governamentais. Essas ações configuram abuso de poder político e são proibidas pela lei eleitoral, pois elas criam uma vantagem injusta sobre os concorrentes que não têm acesso a esses recursos. Isso prejudica a igualdade no processo eleitoral e desvia os recursos públicos de suas finalidades legítimas.
E quais medidas preventivas, doutor Tiago, podem ser adotadas para reduzir a incidência da corrupção eleitoral?
As medidas preventivas incluem o fortalecimento da fiscalização, maior transparência transparência no financiamento de campanhas e campanhas de educação e conscientização para os eleitores e para os candidatos. Ferramentas tecnológicas, como sistemas de auditoria eletrônica e plataformas para denúncia anônima, também são ferramentas eficazes. Além disso, a aplicação rigorosa da lei e punições exemplares para os infratores são essenciais para dissuadir práticas corruptas.
E o que os eleitores podem fazer para ajudar a combater a corrupção eleitoral?
Os eleitores têm um papel crucial no combate à corrupção eleitoral. Eles devem votar de forma consciente, rejeitando qualquer oferta de dinheiro ou favores em troca do seu voto. Além disso, é importante denunciar qualquer prática suspeita às autoridades competentes, como o Ministério Público Eleitoral ou a Justiça Eleitoral. Participar de iniciativas de fiscalização cidadã, como ser mesário voluntário e incentivar um debate saudável sobre as eleições, também são formas para contribuir na integridade do processo eleitoral.
O doutor poderia comentar para os ouvintes da cultura sobre como a legislação brasileira evoluiu para combater a corrupção eleitoral ao longo dos anos?
A legislação brasileira, ela tem evoluído significativamente para combater essa corrupção eleitoral, com marcos importantes, e um exemplo é a lei da ficha limpa, que impede a candidatura de pessoas condenadas por crimes eleitorais e outras irregularidades. A reforma eleitoral e as mudanças nas regras de financiamento de campanha também contribuíram para maior transparência e controle sobre os gastos eleitorais. Além disso, o uso da tecnologia nas eleições, como as urnas eletrônicas, né, e o sistema de auditoria, aumentou a segurança e a confiança no processo eleitoral.
Muito bem, doutor. E quais são os impactos da corrupção eleitoral no desenvolvimento econômico e social do país?
A corrupção eleitoral tem um impacto negativo no profundo desenvolvimento econômico e social do país. Quando candidatos eleitos por meio de práticas corruptas assumem cargos, eles tendem a priorizar interesses pessoais ou de grupos específicos, levando à má gestão dos recursos públicos e à implementação de políticas ineficazes. Isso resulta em um menor investimento em áreas essenciais, como a saúde, como a educação e como a infraestrutura, prejudicando o bem-estar da população e retardando o desenvolvimento do país como um todo.
Tá certo, Ortiz, ouvintes da cultura, falando então de corrupção eleitoral com os advogados Tiago Donalonso e Tariana Lisotti. E agora a Tariana é da sequência. Então, Tariana, seja bem-vinda sempre à programação aqui da Cultura. Nos fala então como a corrupção eleitoral afeta a democracia e o direito de escolha dos cidadãos.
Muito obrigada, Edinho. A corrupção eleitoral, ela prejudica diretamente a democracia, porque interfere no direito de escolha dos cidadãos. Quando o processo eleitoral é manipulado através de práticas como compra de votos, abuso de poder, a decisão dos eleitores deixa de refletir a sua verdadeira vontade, resultando em representantes que não legitimamente expressam os interesses da população. E isso enfraquece a confiança no sistema político. Também diminui a participação cidadã, além de comprometer a qualidade da governança.
E, doutora, quais são os sinais de alerta que os eleitores devem observar para identificar práticas corruptas, né, durante uma campanha eleitoral?
Os eleitores devem estar bem atentos às promessas de benefícios imediatos, como dinheiro, presentes ou favores em troca de votos. Outros sinais incluem o uso desproporcional de recursos em campanhas, especialmente se houver suspeita de financiamento ilegal e qualquer outra pressão ou intimidação para apoiar determinado candidato. O uso de informações falsas ou enganosas para manipular a opinião pública também é um indicativo de prática corrupta.
E o que o eleitor deve fazer se presenciar ou sofrer algum tipo de tentativa de compra de voto?
Isso é bem importante, Edinho. Se um eleitor presenciar ou for alvo de tentativa de compra de voto, é fundamental que ele denuncie imediatamente as autoridades competentes, como a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral. Essas denúncias podem ser feitas de forma anônima e são essenciais para que as autoridades possam investigar e punir os responsáveis. O eleitor precisa fornecer o máximo de detalhes e, se possível, evidências, como fotos, vídeos ou mensagens, tudo para ajudar a comprovar essas irregularidades.
E como a corrupção eleitoral, doutora, pode impactar as futuras gerações e a confiança do público no sistema político?
Bom, a corrupção eleitoral não afeta apenas o presente, mas também gera um legado negativo para as futuras gerações, perpetuando um ciclo de desconfiança e ineficiência no sistema político. Ela desestimula a participação cívica, pois os eleitores começam a acreditar que o seu voto não faz diferença nenhuma num sistema que já é corrompido. E isso enfraquece a democracia ao longo do tempo e também compromete o desenvolvimento social e econômico do país. Além disso, desincentiva novos líderes éticos de se envolverem na política.
E qual é a importância da educação política na prevenção da corrupção eleitoral?
A educação política é uma ferramenta poderosa e essencial na prevenção da corrupção eleitoral, porque capacita os cidadãos a reconhecer e rejeitar práticas corruptas. Quando os eleitores entendem os seus direitos e deveres e o impacto do seu voto, eles se tornam mais críticos e conscientes nas suas escolhas. Então, programas educativos que explicam como funcionam as eleições, o papel dos representantes eleitos e as consequências da corrupção ajudam a construir uma cultura de integridade e participação cívica.
Doutora Tariana, a senhora poderia nos explicar a diferença entre corrupção eleitoral e outras formas de irregularidades em campanhas como propaganda irregular, por exemplo?
Sim. A corrupção eleitoral envolve práticas que visam manipular o resultado das eleições de maneira ilegal, como, por exemplo, a compra de votos. Mas existem outras irregularidades em campanhas, como a propaganda fora do prazo permitido, o uso inadequado de espaços públicos, que são infrações que, embora comprometam a equidade do processo, não têm o objetivo direto de corromper o voto. São práticas prejudiciais, mas a corrupção eleitoral tem um impacto mais profundo e direto na escolha dos eleitores.
Certo. E quais são os direitos do eleitor em relação à transparência nas campanhas eleitorais?
Os eleitores têm o direito de saber quem está financiando as campanhas eleitorais e como esses recursos estão sendo utilizados. As regras de transparência exigem que os candidatos e partidos declarem as suas fontes de financiamento e despesas de campanha. E essas informações devem estar disponíveis ao público. Esse nível de transparência permite que os eleitores façam escolhas mais informadas e seguras, ajudando a evitar que os recursos de origem duvidosa influenciem as eleições.
E como o engajamento da sociedade civil pode contribuir para a fiscalização das eleições e o combate à corrupção eleitoral?
A sociedade é fundamental para a fiscalização das eleições e o combate à corrupção eleitoral. Organizações não governamentais, movimentos sociais e até mesmo os cidadãos comuns podem atuar como observadores do processo eleitoral, denunciando sempre as irregularidades e promovendo a transparência. A sociedade como um todo também pode oferecer suporte aos eleitores, orientando-os sobre como identificar práticas corruptas e incentivando o voto consciente. Esse envolvimento coletivo ajuda a criar um ambiente mais vigilante e menos tolerante com a corrupção.
E o que significa, doutora Tariana, o voto consciente? Porque ele é crucial para combater a corrupção eleitoral.
Edinho, o voto consciente é aquele que leva em conta as propostas, o histórico e a conduta dos candidatos, e não os benefícios imediatos ou as promessas vazias. Ele é fundamental, o voto consciente, para combater a corrupção eleitoral, porque os eleitores que são bem informados são menos suscetíveis a manipulações e práticas ilícitas. Quando o eleitorado vota de maneira consciente, a pressão por transparência e ética aumenta, e isso força os candidatos a se comportarem de acordo com os padrões legais e morais esperados.
Que papel a mídia e as redes sociais desempenham na conscientização e combate à corrupção eleitoral?
Edinho, são canais poderosos para divulgar informações, expor práticas corruptas e mobilizar a sociedade em torno da defesa de eleições justas. No entanto, é importante que esses meios sejam usados com responsabilidade, evitando a propagação da desinformação. A mídia, principalmente, tem o dever de investigar e reportar com precisão, enquanto as redes sociais devem ser usadas para educar e engajar os cidadãos de maneira positiva.
Tá certo. Falei então com a doutora Tariana Lizotti, advogada da OAB. Falamos sobre corrupção eleitoral, também com o doutor Tiago Donalonso. Muito obrigado, Tariana, pela vinda mais uma vez aqui na Programação da Cultura.
Eu que agradeço, Edinho.
Doutor Tiago, seja sempre bem-vindo também. Obrigado.
Muito obrigado, Edinho, pela oportunidade.
Da série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.